há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de 12h30 até as 13 horas. Abri o programa com essa peça de flauta do flautista inglês Terry Woodfield. O Terry é irmão do grande tecladista e guitarrista do rock progressivo inglês Mike Oldfield, autor do famoso Tubular Bells desde a década de 70. E eu gosto muito do trabalho do Mike Oldfield, tenho todos os seus discos e também tenho muita coisa do Terry, que enveredou pela área New Age na gravadora New World Music da Inglaterra. E ele fez muitos trabalhos lá, mais de 20. Eu tenho pelo menos uns 10 ou 12 dele, já desde a década de 80. E ele fez esse trabalho que se chama In the Presence of Life, que é teclados virtuosos com a flauta viajando por cima, os teclados fazendo aquela camada sonora e a flauta inspirada viajando por cima. Acontece que esse disco, ele foi feito na intenção de pacientes terminais, pessoas que estão com uma doença séria e que estão em vias de ir embora. Então ele quis fazer a trilha sonora da passagem dessas pessoas, uma música altamente inspirada de flauta, para que essas pessoas idealizassem na música uma forma de passagem para um plano mais leve. Então ele fez esse CD, todas as músicas se referem à passagem do plano físico para o plano espiritual, aquela passagem de luz que o pessoal chama de túnel de luz na hora de sair, e todo esse envolvimento, né, do momento da partida final, da passagem final. O disco é lindíssimo, é emocionante, vou repetir, In the Presence of Light, Na Presença da Luz, Terry Woodfield. Escutamos a faixa número 3 e a edição que eu tenho aqui, ela inclusive está autografada pelo próprio Terry Woodfield, porque um amigo meu viajou para a Inglaterra, participou de um evento em que o Terry estava presente, e aí ele pediu para o Terry fazer um autógrafo para mim. Está autografado aqui, vou virar para vocês que estão assistindo aí no YouTube a gravação depois, tá? A dedicatória carinhosa que ele fez para For Wagner Bosch With Love, para Wagner Bosch com amor, Terry de Field. E aqui a capa do CD original, Terry de Field in the Presence of Light. São peças de teclado com flauta, evocando um clima de ternura, de amor, na intenção daqueles que estão passando para o outro plano. Então, um trabalho realmente muito atmosférico. Aliás, o Ricardo está me ajudando hoje aqui na gravação, poderíamos fazer um especial com esse disco, né, que seria bem interessante, essas peças de flauta para meditação, uma hora, um dos próximos especiais musicais aí, quando eu estiver viajando, alguma coisa, trabalho, eu vou deixar esse trabalho aqui gravado, que é muito bacana. Bom, vamos lá. Na semana passada, eu conversei com vocês sobre a história de um conhecido que eu vi projetado, que estava junto com umas entidades cinzentas, num bar. Bom, vocês lembram? E qual foi o meu objetivo ao explicar o caso, sem que eu contasse quem era a pessoa, não identifiquei, não dei pista nenhuma para isso, porque o meu interesse não era expor a pessoa, claro, tanto que não dei detalhe nenhum sobre ela, mas era criar um alerta para que outros não cometam o mesmo erro que ele está cometendo, que é sair do corpo e ir para ambientes com a atmosfera alcoólica pesada, na companhia de entidades pesadas. Gente, estar na companhia de entidades densas não é uma coisa boa. A energia deles intoxica o corpo espiritual da pessoa, causa bloqueios energéticos, problemas psíquicos que podem, inclusive, somatizar dentro do corpo quando a pessoa retornar. Então, nunca é bom estar na companhia de entidades pesadas. Eu não falo isso por preconceito, porque uma das minhas especialidades é aplicar passes energéticos nesse pessoal, ajudando-os a soltar com carinho, atenção e respeito. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando estar na presença, na companhia, trocar energia, estar na mesma faixa. É complicado. E o toque que eu dei sobre isso não foi baseado em moral alguma, pelo contrário, eu acho que é importante viver e deixar viver, mas ali o alerta se referia ao exagero, tá? A companhia estranha, né, devido ao processo alcoólico. A pessoa deita para dormir pensando em coisas assim e vai na direção daquilo que ela dormiu pensando. Até aí é problema dela, porque é a sintonia dela. E isso é normal. As pessoas devem fazer o que quiser, desde que entenda que a ação gera reação e assuma a responsabilidade depois. Então, o que acontece? O problema é que o entorno de ambientes assim tem muita energia pesada. E isso intoxica o corpo espiritual da pessoa, que quando retorna para o corpo, traz essa carga pesada, suja a aura. Deixa eu me dar um exemplo muito simples. O Ricardo está ali, está com a camisa verde bonita, calça jeans e uma bota, um sapato marrom. O Ricardo entra numa mina de carvão. Meia hora depois, o Ricardo sai. O Ricardo está cheio de pó escuro na roupa. Isto tem alguma coisa a ver com moral? Não, é circunstancial. Ele estava frequentando um ambiente que tem uma poluição em volta, por causa do carvão. Tá, deixa eu me dar outro exemplo. O Ricardo está com a roupa ali bonita. Eu saí de dentro de um pântano, cheio de sanguessuga, lama, lesma, agarrado em mim, estou todo enlameado. Se eu ficar junto do Ricardo e abraçar ele, eu vou sujar a roupa dele, né? Porque eu estou sujo, então não há moral nessa questão, é energético, e a minha abordagem é sempre em cima disso. Não é moral, não é condenando nada de ninguém, mas é alerta, e é responsabilidade quem trabalha com isso de forma clara e consciente passar esses alertas, não no sentido moral, mas no sentido consciencial, sadio. E o meu recado foi bem claro, foi para médiums, curadores, projetores e pessoas que trabalham com essa área, não foi no sentido geral para outras pessoas. Eu falei isso claramente. Por que eu estou clareando isso? Na internet, pessoas que assistiram a gravação depois, eu sofri críticas de pessoas me condenando porque eu tinha falado do processo do alcoolismo e que aquilo era um problema para sensitivos, médiuns e projetores. E eu reafirmo tudo o que eu disse. E o que eu disse não é opinião, isto é fato. Outras pessoas que trabalham com essa área podem confirmar isso para vocês, pessoas sérias que trabalham com isso, tem vários também, bons praticantes dessa área, bons pesquisadores que podem confirmar isso. Estar em ambientes pesados, com entidades densas, não vai gerar nada luminoso para a pessoa. Isso é básico, semelhante atrai semelhante, e muita gente às vezes embola as coisas pela própria falta de discernimento dela mesma, porque isso aí é tão claro, tão básico, que não deixa nenhuma dúvida em cima do assunto. Então, só esse toque para esclarecer, tá bom? E sempre colocando, eu não sou dono da verdade, nem sei tudo, mas isso aí é um tema bem básico, gente, tá? Estar na companhia de entidades pesadas ou em ambientes pesados jamais vai trazer nada de bom. Isso aí é óbvio, é questão de bom senso e na análise das coisas, tá bom? Bom, eu comentei também que quando nós dormimos, nós arrastamos para dentro do sono os últimos pensamentos e coisas que nós estamos pensando ou sentindo para dentro do sono. O exemplo mais fácil de entender isso é quando nós vemos um filme muito intenso e vamos dormir na sequência. A tendência é que a gente arraste para dentro da tela mental durante o sono as imagens do filme, né? A emoção daquilo. E isso pode causar sonhos com o tema do filme, e parece que a mente fica em looping dentro das imagens que ficaram saturadas na mente. Então, isto também ocorre quando a pessoa deita e fica pensando em alguma coisa específica. A tendência é que quando ela apague, o metabolismo cardiorrespiratório relaxe, as ondas cerebrais também relaxem, a aura se abra, e quando o corpo espiritual é ejetado para fora, se a pessoa estiver inconsciente ou semiconsciente, ela seguirá na direção daquilo que ela dormiu pensando. Em frações de segundos se verá lá, mas ela está inconsciente ou semiconsciente, ela não está no controle da ação. É uma espécie de automatismo que o grande Silva Muldoon, autor do livro Projeção do Corpo Astral, em coedição com Henry Ward Carrington, em 1929, foi lançado o livro Projeção do Corpo Astral, que a partir da década de 1960 foi relançado aqui no Brasil várias vezes pela editora Pensamento e hoje está esgotado, só se acha em sebo. Chama-se Projeção do Corpo Astral, Silva, Joseph Muldoon e Henry Ward Carrington, que é um dos clássicos da temática da projeção extrafísica. Ali, o Silva Muldoon fala de uma condição que ele chamou de sonambulismo astral, que posteriormente outros pesquisadores da área chamariam de sonambulismo extrafísico, que é quando a pessoa está projetada fora do corpo de forma automática, sem consciência, o corpo astral realizando atos de forma automática, porque a pessoa dormiu pensando naquilo. Então, isso é fato. Eu observei muitas vezes que, dependendo da forma como eu pensava na hora de deitar, o que eu estava pensando, as preocupações do dia acabavam me levando na direção daquilo que eu estava pensando. Então é necessário um cuidado, que na hora de dormir, as pessoas que trabalham com esse tema, tá? Veja, especificamente, pessoas que trabalham com esse tema, procurem manter na tela mental, enquanto o sono não vem, a pessoa está de olhos fechados, a tela mental dela interna, que ela procure pensar em algumas coisas elevadas. Se for possível antes de deitar, leia alguma coisinha, nem que seja uma página, referente a mundo espiritual e temas conscienciais avançados. Para quê? Para que ela durma pensando naquilo, para que ela, a mente dela fique interpenetrada por esse conjunto de ideias elevadas que a levarão para cima, podendo despertar a consciência do lado de lá, a lucidez, ou caso ela saia inconsciente, pelo menos ela vai para cima, o corpo astral vai na direção de alguma coisa maior. Também seria interessante a meditação antes de deitar, para limpar a mente, deixar tudo tranquilo, né, internamente. Um trabalhinho de radiação de energia, para quem sabe fazer, uma prece, para quem se sente bem, erguendo a consciência na direção daquilo que quiser dentro da sua crença, um mantra que alguém faça ali quietinho, todas essas coisas perto da hora de deitar favorecem uma experiência fora do corpo de melhor qualidade. Há muitos anos, e isso aconteceu de forma espontânea, eu me deito e aqui dentro da minha tela mental acende uma luz, fica tudo fluorescente automaticamente, por causa da ação do chakra da testa, que está aberto há muitos anos, o chakra frontal. Fechou os olhos, aquele clima mental nosso, ele fica em torno da aura da cabeça, então aquilo fica clarinho e eu vou caindo no sono dentro dessa claridade, pensando algumas coisas espirituais. Muitas vezes eu escorrego para fora do corpo ali mesmo e me vejo em outros lugares. Outras vezes, eu apago ali no meio dessa luz e já acordo fora do corpo com o grupo de mentores extrafísicos que trabalha comigo há muitos anos. Então, eu não durmo pensando em coisas aleatórias. Eu durmo pensando numa luz dentro da minha testa. Eu caio no sono imerso nessa luz do meu chakra frontal. Eu faço isso há muitos anos. E é uma pequena dica aí para vocês que trabalham com esse tema. Outra coisa, é muito difícil perguntar para a pessoa o seguinte: você dorme pensando em quê? A maioria das pessoas dorme pensando num monte de coisa. Ela fica de olhos fechados e a mente dela fica aleatoriamente girando muitas imagens, muitas ideias de coisas do dia a dia. O que acontece? Quando o corpo astral se projeta, ele vai na direção do que a pessoa dormiu pensando. E como a pessoa dormiu pensando num monte de coisas do dia a dia, o corpo espiritual fica pairando por sobre o corpo humano, porque qual é a leitura automática que o corpo astral faz? Só dorme pensando no plano físico, então você pertence ao plano físico. Então, na hora que ele não sai da atmosfera do quarto, da aura, e fica ali pairando por sobre o corpo. Por isso, tantos livros de projeção astral mostram o corpo humano deitado e o corpo astral pairando alguns centímetros para cima, um metro ou dois também, em torno da aura. Por quê? A pessoa está inconsciente, dormiu pensando em coisas do mundo físico, ela vai ficar dentro do plano físico, sem sair daquele ambiente. Ela não entra no mundo espiritual, não muda a faixa. Muita gente é assim. Eu conheço pessoas que têm projeção astral há muito tempo que nunca se projetaram além do quarto, porque elas ficam embarreiradas pela própria energia do campo energético, da aura. E outra coisa que eu também observei: nós produzimos formas mentais, que é o que os teosofistas chamaram de formas-pensamento. Um espírita chamaria de formas ideoplásticas. Um parapsicólogo de formações psíquicas. Um ocultista de formações mentais. Então, essas formas mentais, essas formas-pensamento, elas gravitam em torno da aura da gente. E é claro, muitos pensamentos aleatórios, eles saem, projetam-se como imagem, em instante se dilui, porque já tem outra imagem. Agora, coisas que a pessoa pensa com frequência acabam ficando por mais tempo plasmadas em torno da aura da pessoa. Então, na hora que uma pessoa sai do corpo e paira dentro do campo energético, ali estão os detritos de formas pensamento que ela ficou pensando durante o dia ou na hora de dormir, como pequenos caquinhos de formas mentais, formando uma poluição psíquica de formas pensamento em volta da pessoa. Então, ela está fora do corpo, imersa nessas formas pensamento, né, sem consciência. Então, não é só o fato dela sair do corpo, é lutar contra isso para também vencer essa massa de detritos psíquicos para poder sair e entrar no mundo espiritual. Mas, para isso, ela precisa limpar a tela mental antes de dormir ou dormir pensando em alguma coisa que não polua o campo energético em volta dela. E aí é que entra as pessoas que têm vícios pesados, porque o vício se torna um pensamento recorrente, uma coisa de monoideísmo, de ideias fixas. Se olhar na aura de uma pessoa viciada em alguma coisa, seja lá o que for, as formas mentais que estão na aura são relativas àquele vício, porque a pessoa pensa muito naquilo, vira o pensamento recorrente, né? E quanto mais fissurada ela está, mais fixo vai ficando isso na aura dela, porque ela pensa mais ainda. É uma retroalimentação. Ela pensa naquilo, aquilo gera uma forma mental que influencia ela a pensar naquilo, para gerar outra forma que retroalimenta tudo isso. Então, o que ocorre? A pessoa dorme pensando naquilo, ou fissurada naquilo, o corpo astral vai na direção daquilo que ela dormiu pensando. Então, se ela dormiu pensando em álcool ou em ambientes pesados, ela vai acordar lá. Imagina um sujeito que dormiu pensando num bordel. Toda noite ele dorme pensando nisso. Ele vai lá. Agora, com isso eu não estou condenando nada. Eu estou explicando um mecanismo da mente buscar ambientes. Cada um na sua. E se a pessoa quiser, vai para onde ela desejar. Mas a explicação tem que ser dada por minha parte, por observação. Agora, é um desperdício um médium, um projetor astral, um curador, um sensitivo, um estudante espiritual de qualquer área, dormir pensando num bordel, ou dormir pensando num bar, ou num ambiente pesado com droga. Ele tem que dormir pensando em algo mais alto, mais além, porque esse é o óbvio para quem estuda essa área. Então, tem que ser melhorado tudo isso, nós estamos desperdiçando as chances das saídas do corpo de melhor qualidade durante o sono, porque estamos dormindo pensando num monte de tranqueira dentro de um círculo mental vicioso que impede a gente de evoluir e de se expandir durante as horas de sono, que é o recreio que a natureza dá para nós, espíritos reencarnados, podemos dar uma voltinha do lado de lá, igual prisioneiro numa cadeia, numa penitenciária, tem direito a uma hora de banho de sol, banho ao ar livre, direitos humanos. Então vamos dizer que o espírito encarnado tem direitos do espírito, um tempinho fora da matéria enquanto a matéria descansa, para reciclar, restaurar, regenerar, aprender, puxar energia positiva, gerar coisas boas, aprender coisas legais. E aí é que entra a presença de mentores extrafísicos, os amparadores extrafísicos, guias, os nomes são variados, né? Vou chamar aqui de mentores extrafísicos para facilitar a presença deles interagindo com a pessoa projetada e patrocinando experiências criativas, né? Para que a pessoa volte para o corpo com um conteúdo melhor de consciência, para enfrentar o dia a dia dela de forma melhor amanhã, mudando posturas, abrindo horizontes, né? A pessoa pode nem lembrar desses encontros fora do corpo, mas esse conteúdo que ela tiver bom vai ficar dentro e vai aparecer como ideias novas amanhã, intuições, sensações que a pessoa não sabe de onde vem. Muitas vezes aquilo rolou horas atrás fora do corpo, os mentores inseriram ideias positivas, né? Inspirações benfeitoras dentro do processo de crescimento e evolução de cada pessoa. E também há uma diferença entre uma projeção astral aleatória, em que a pessoa se vê fora do corpo, né, aleatoriamente, e pessoas que trabalham com grupos de mentores fora do corpo. No caso, são os médios, sensitivos, curadores, porque já tem uma egrégora, uma atmosfera dos lugares aonde eles vão, ou da atividade benéfica que eles fazem aqui. Então, isso os correlaciona psiquicamente com mentores extrafísicos que durante o sono vão dilatar esse trabalho com elas na mesma sintonia. Então, as pessoas saem do corpo e podem ser levadas para trabalhar, para aplicar energia em pessoas que não estão bem, espíritos apegados por aqui, um monte deles, e aí já é um serviço. Então, a pessoa, ela não adianta ela falar, deixa eu pensar que eu quero ir em tal lugar. Ela acorda em outro lugar, levada pelos amparadores, para poder prestar assistência extrafísica para alguém. Então, é importante esse detalhe. E deixa eu me contar uma coisa também bem rápida. Eu trabalhava numa empresa na década de 80, no Rio de Janeiro. Então, éramos 9 caras dentro de uma sala, o cofre da empresa ficava lá e o pessoal prestava conta para nós. Eu trabalhava numa transportadora, trabalhava no departamento de cobrança, o pessoal prestava conta, o dinheiro ficava no cofre até o dia seguinte. Então, essa sala só podia entrar os 9 funcionários. Ficava fechado o dia inteiro, era um calor de lascar no Rio, tinha 2 ar-condicionados muito bons ali, e dos 9, 7 eram fumantes. Então eu entrava de manhã lá, o Ricardo, saí no final da tarde com a roupa toda suja, cheirando a cigarro, tinha que trocar todo dia. Mas em nenhum instante eu nunca condenei amigos meus porque fumavam ou não. Eu acho que é do jogo, sabe? Eu não gosto de cigarro, mas é fazer o quê? É ambiental, não podia abrir a janela, né? Então vive e deixa viver. Eu sempre fui desse jeito. E ali, os 9, para poder sobreviver ao trabalho o dia inteiro, ali 9 caras numa sala, né? A gente tinha que ficar brincando um com o outro, o Ricardo, de sacanagem, criar uma piada, um apelido, para passar o tempo enquanto a gente ia trabalhando. Tinha um amigo meu chamado Júlio, que era um piadista fantástico, botava apelido em todo mundo. Toda hora ele vinha e falava, Wagner, eu bolei uma piada nova, bolei uma sacanagem nova. Porque a gente que aprontava. Uma noite eu estou deitado, acordo paralisado, o Ricardo, sem conseguir mexer minha aura, dilatando, e eu comecei a me sentir meio para fora do corpo, apenas alguns centímetros, né? Não totalmente fora, a aura dilatando, quando atravessa a parede vestido de pijama o Júlio. E o Júlio estava semiconsciente, ele batia as mãos a cera, o jeito dele falava assim, acabei de criar uma piada nova para a gente sacanear fulano. Quer dizer, ele dormiu pensando na piada que ele faria no dia seguinte, que ele contaria para mim. E durante o sono, o corpo astral dele veio na direção de mim, na minha direção, porque ele dormiu pensando em mim, o cara apareceu no quarto de pijama. Então, assim, no outro dia, ainda chegou para mim e falou assim, sonhei com você. E eu contei para ele o que tinha acontecido. Então, cuidado com o que vocês dormem pensando, tá? Tenta levar uma atmosfera melhor para dentro do sono, pensamentos melhores, leia algo, trabalhe em cima disso, vocês que estudam essa área, para melhorar um pouquinho o nível disso e gerar coisas melhores espiritualmente, tá bom? Ricardo, já acabou aí? Bom, telefone de contato 2063-5381, site na internet ppb.org.br. Amigos, amigas, muito obrigado pela audiência de vocês. Sempre lembrando que as coisas que eu passo aqui são só a minha maneira de ver, que não constitui verdade absoluta para ninguém nunca. É só a maneira que eu vejo as coisas e é isso que eu procuro passar do meu jeito, tá bom? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.